Estamos de volta com o Estação CBN para a gente falar sobre uma situação grave e que vem ocorrendo, gente, até com uma certa frequência, principalmente aqui na capital. Tem registros também pelos municípios do estado. Colisões, a gente está falando aqui de colisões de veículos com postes, né? São ocorrências que têm acontecido, sido registradas aí, até com uma certa frequência aqui na capital, também no interior do estado. E cada vez mais um acidente desse tipo acontece e acaba deixando aí boa parte de uma população, seja de um bairro, de uma comunidade, sem energia elétrica. Isso sem falar dos riscos à vida, né, de quem provoca um acidente como esse. A gente está recebendo aqui a Renata Smith, ela é advogada da CE Equatorial. Doutora Renata, bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, tudo ótimo.
São quantos casos registrados de veículos que batem nos postes?
Certo. No ano passado, nós tivemos cerca de 180 registros, até mais do que isso. E esse ano, só em dois primeiros meses ainda incompletos, já são mais de 10 casos.
Em algumas vias, rodovias, a gente percebe, por exemplo, que a CE, em alguns locais, ela coloca uma proteção de concreto no entorno desses postes. Ali na rodovia do Cacerra, por exemplo, um carro bateu, recente, derrubou o poste do meio da rua, da rodovia, e esse poste tinha uma proteção como essa.
Certo. A gente mapeia, né, alguns pontos mais estratégicos, uhum, de grande fluxo,
tem mais risco,
ou de grande incidência de acidentes, e instala essas proteções que você falou, uhum, que se chamam defensas, né? Isso aí visa coibir alguns prejuízos, não só materiais, mas principalmente com relação à rede, né? Se você for ver ali na Duca Serra, nós temos fios de alta tensão, tudo mais, e isso significa um risco muito maior, né, se nós tivermos um acidente. Então é muito mais fácil você instalar algumas proteções. Agora, é fato que não tem como instalar proteção em todos os postes da cidade.
Doutora, são impactos de menor, de maior potencial, que provocam, além dos prejuízos, tem todo o risco também para as pessoas.
Sim, não se fala só em prejuízos materiais, né? Mas se fala de um grande risco à vida. Não só de forma individual para quem vai ali e causa o acidente e está ali sujeito ao poste cair em cima do carro, a essa fiação romper e vir a causar uma eletrocução dessa pessoa. Uhum. Os passantes podem, né, sofrer algum tipo de dano à vida, mas o dano maior aí, com certeza, é com relação à coletividade.
Doutora, a gente pode citar aqui, por exemplo, alguns casos que pode ser considerado grave, né? A senhora, por exemplo, citou agora há pouco um acidente que houve ali na Leopoldo Machado. O carro bateu num poste e o impacto foi tão forte que derrubou o transformador desse poste. Ali, isso foi agora, no comecinho do ano?
Dezembro,
final do ano passado. No ano passado ainda, teve um outro acidente também grave, durante a madrugada, na Avenida Padre Júlio, ali em frente ao Exército. A mesma coisa, o motorista do carro perdeu o controle, bateu num poste, derrubou esse poste e atingiu inclusive a rede de alta tensão. Era fio espalhado por cima da calçada, na rua. A condutora, num vídeo que circulou pela internet, saiu de dentro do veículo, uma mulher, e foi caminhando ali por cima da fiação. É desse tipo de risco que a gente está falando, né? O que poderia ter acontecido ali?
Sim, certamente, né? Esse risco primário ali era de eletrocução, com relação a essa
ela
condutora que você fala.
Uma descarga elétrica,
poderia,
um choque.
Poderia ter levado uma descarga elétrica, que na maioria das vezes é fatal. Uhum. Né? Então a gente fala aí de um risco iminente à vida. Ela já escapou ali da batida e o segundo risco adicionado ali seria uma eletrocução, com toda certeza. E isso aí, não só para ela, né? Se tivessem outras pessoas passando ali. Uhum. Né? A gente fala principalmente nesse risco de eletrocução aí.
Qual é a recomendação, doutora, né, para as pessoas que são envolvidas num acidente como esse, para as pessoas que podem estar passando por ali? Nesse caso da Padre Júlio, estava amanhecendo o dia, ainda estava o veículo ali, a polícia já estava no local, mas tinha muita gente circulando, a via estava funcionando, o trânsito estava fluindo, tinham ciclistas trafegando, muita gente parou para ficar olhando. Qual é o risco, né, para as outras pessoas também?
Diante de todo o risco que se apresenta, né, não é recomendado, principalmente, que a pessoa envolvida no acidente que não saia de dentro do carro, porque você não sabe onde os fios estão tocando, né, toda essa possibilidade. Primeiro de tudo, comunicar a concessionária para que a gente possa vir a recompor a rede. Comunicando a concessionária, seja através do 0800, seja através da própria Clara, né, que nós temos essas duas opções, vai ser acionado a equipe de plantão, e a equipe de plantão vai primeiramente desligar essa rede. Feito essa primeira providência sendo tomada, né, a equipe de plantão vai até o local, vai analisar a situação para poder recompor a rede, né? Excluídos todos os riscos e tudo, vão ser recomposta a rede. E a partir da recomposição da rede é que vai ser feito o cálculo dos prejuízos materiais. Mas, num primeiro momento, recompor a rede, eliminar os riscos. Então, tanto a pessoa envolvida no acidente quanto toda a população tem mais do que a obrigação, né? A obrigação moral já de avisar que aconteceu o acidente, de sinalizar a localização para que a gente possa tomar as medidas mais rápidas possíveis.
Para as pessoas que passam em trechos como esse, por exemplo, né?
Sim.
Qual é a recomendação? Porque tem gente que quer ainda socorrer a vítima, e mesmo com todo esse risco, com a fiação ali pelo chão.
Exatamente. Quando você consegue ver que não existe risco, faça o socorro. Porém, né, o que se recomenda mesmo? Que acione bombeiro, principalmente a empresa, para que possa fazer o desligamento da rede.
As equipes,
né,
de saúde.
Equipes de saúde, profissionais realmente qualificados, né, que possam intervir nisso.
Doutora, quanto custa um prejuízo, né, como esse? A gente está falando da vida, que não tem preço.
Certo.
Mas com relação à estrutura física, né, o impacto de um acidente como esse, que deixa, às vezes, muita gente sem energia elétrica, que derruba um poste, que arrebenta a fiação, que interfere até no transformador, né? Quanto custa um prejuízo desse?
Um poste, né, ele vai desde... a depender do tamanho e da estrutura do poste, né? A gente sabe que existem postes pequenos, de fibra, com certeza, mas existem os postes muito grandes de alta tensão. E a gente fala aí de prejuízos entre 3 e 10 mil, se a gente estiver só falando da estrutura de um poste, né? Mas aí você tem toda a fiação envolvida, se você tiver rompimento de cabos, esse outro acidente que você citou, o próprio transformador.
Então a gente não paga só o poste?
Jamais, jamais, porque não é só o poste que foi danificado, né? Para você recompor uma rede, você não vai só colocar o poste, você vai ter que recompor a rede todinha,
trocar,
né,
a fiação.
Trocar a fiação, se for necessário, todos os grampos, todo o material.
Contabilizado.
Exatamente, é feito um orçamento, não é feito um orçamento inidôneo, muito pelo contrário, é feito o levantamento de tudo o que deve ser gasto, né,
para
que seja recomposta essa estrutura por completo. Então, a gente vai desde 3, 10 mil reais, a depender do dano, até, por exemplo, este que você citou,
do transformador
que caiu, e aí a gente fala de um prejuízo da monta de mais de 30 mil reais.
Isso é repassado para quem provoca um acidente como esse?
Com toda certeza. Tá? Num primeiro momento, o que é feito? A equipe que chega ao local faz todo o levantamento do acidente, faz todas as fotografias, registros, principalmente com relação à placa, né, do veículo, modelo e tudo mais. Faz o boletim de ocorrência, a comunicação do acidente, né, no caso, para a polícia, porque não deixa de ser um crime de dano ao patrimônio. Feita essa identificação, o nosso setor de gerência de obras faz o levantamento de tudo o que foi necessário para recompor a rede. Toda a mão de obra investida ali, faz-se o orçamento, e aí, a partir da identificação desta pessoa que causou o acidente, ou, se não for possível identificar o condutor, mas pelo menos o responsável pelo veículo, né, o nosso jurídico faz essa primeira comunicação, que é extrajudicial. Se não lograr êxito, a gente chega até as vias judiciais.
Pois é, esse contato para que se cobre esse prejuízo do condutor que provocou o acidente, acidente, por exemplo, ele é feito via judicial ou há um contato mais pessoal?
Não, existe primeiramente extrajudicial, né? Caso não tenhamos o êxito, seja em localizar a pessoa, seja na negativa da pessoa de pagar por esses danos, aí sim chegamos à via judicial. E se não for possível, né, identificar e tudo mais, via judicial direto.
É, desses casos, desses últimos casos registrados, né, quantos aí pagaram de fato?
Esse que eu tenho notícia da Leopoldo Machado, que foi mais recente, até pouco tempo atrás ainda não tinha sido pago, mas já tinha sido feito todo o levantamento de custos, mas o outro que você citou há pouco aqui da Duca Serra já foi pago.
Houve o acionamento. A maioria das pessoas envolvidas em acidentes dessa natureza, doutora, pagam esses prejuízos ou há uma recusa de uma forma geral, assim, precisa ser acionada a justiça?
Existe num primeiro momento, né, não é 100% dos casos, tá, mas acontece, existe num primeiro momento uma recusa, porque vem-se de um passado de que isso permanecia na impunidade, que isso permanecia, né, a concessionária absorvendo os custos e isso indiretamente sendo passado para o consumidor comum, né, sobre forma de um cálculo de tarifa e tudo mais. Mas o que, que se tem em mente hoje em dia? Que temos que ir atrás dos reais responsáveis, né, os causadores reais de todos os prejuízos. E aí, depois de um certo momento, de uma certa resistência inicial, né, as pessoas pagam, têm pago os prejuízos.
E é feito acordos, negociações, por
sim,
exemplo,
sim,
pagamentos de forma parcelada,
com certeza,
valores altos.
Nada, né? Nada impede que seja feito isso, né? Nós não estamos ali para impor qualquer forma de pagamento, tem que ser à vista e tudo mais, né? Negociações, elas são passíveis de existir no mundo jurídico, né? E por que não?
De qualquer forma, a CEA faz o levantamento primeiro após o acidente, recompõe essa estrutura, o acordo é uma outra situação que
sim,
vai ser feita.
Com certeza. Num primeiro momento, a nossa principal preocupação é eliminar os riscos ali. Eliminar os riscos, recompor a rede. E só depois a gente vem atrás de recompor a questão do prejuízo material. Isso aí é secundário. O primeiro prejuízo ali é para a coletividade, que vai passar 4-8 horas, às vezes, sem energia, a depender da complexidade para se recompor a rede.
Doutora, as recomendações, né? Quais são as orientações, assim, de uma forma geral para a população?
A primeira de todas, né, que a gente tenha a maior prudência possível no trânsito. Depois de toda a prudência, né, de que você, caso esteja envolvido numa situação como essa, faça as comunicações devidas à empresa para que se tome as providências necessárias. Essas são as principais recomendações que a gente pode ter.
Olha, a gente conversou aqui no Estação CBN com a doutora Renata Smith, advogada da CEA Equatorial. Doutora, obrigada pelas informações.
Sempre à disposição. Bom dia.